Agora a gente está recebendo aqui o músico Eric Escobar, com mais de 30 anos de carreira, tecladista, pianista, produtor musical, já tocou, produziu e viajou com artistas como Sandy Júnior, Gilberto Gil, Jairzinho, entre outros, e agora está lançando o primeiro álbum com composições próprias e inéditas. Bom dia, Eric, obrigado por vir aqui nos estúdios da CBN, viu?
Bom dia, Léo, bom dia a todos. Eu quero dizer que é um prazer imenso estar aqui hoje, porque eu sou um ouvinte quase que diário da CBN. Eu adoro a CBN, adoro o seu programa em especial, né? Que tem tudo a ver com o universo pelo qual eu participo, cultura, música, teatro. Então é um prazer imenso estar aqui com você hoje e agradeço de coração o convite.
Imagina, o prazer é todo nosso. A gente adora abrir espaço para música, música de qualidade, música que a gente gosta tanto, que a gente está ouvindo um pouquinho. Bolacha, vamos ouvir mais um pouquinho da música do Eric Escobar aqui para a gente já começar esse papo musical que a gente vai gostar muito. Eric, como que você vê a música instrumental, para a gente começar a falar do seu primeiro álbum agora, né? Música instrumental no Brasil a gente pouco ouve no rádio, né? Quando você ouve no rádio, e praticamente não existe música instrumental nos programas mais populares, digamos assim, né? Tem um nicho e tudo mais, e você lançou um CD, um álbum, que a gente agora não sabe nem como chamar mais, né? Se é álbum, se é CD, se é disco... Lançou um produto musical incrível que está lá nas plataformas digitais. Como que é fazer música instrumental no Brasil e lançar um álbum só de música instrumental?
É um desafio. É um desafio porque a música instrumental ela tem uma certa restrição no sentido de que eu acho que não há interesse... É um pouco complicado falar sobre isso, mas assim, dos senhores da indústria da música em divulgar esse tipo de música, né? Porque é mais fácil vender música popular, porque, né? E principalmente popularesca brasileira, porque vende muito mais fácil, muito mais rápido, né? E rende muito mais lucro em curto prazo de tempo. Né? Mas o Brasil é um país muito rico na questão da sua história cultural, sobretudo com a música, né? E com a música do Jobim, do João Gilberto, do Hermeto Pascoal, e do Ivan Lins. E, enfim, nós temos Egberto Gismonti, nós temos o maestro João Carlos Martins, que é um dos maiores músicos desse planeta, um dos maiores intérpretes de Bach de toda a história do piano no planeta. Para quem não sabe... É o maestro João Carlos Martins, junto com o Glenn Gould.
A gente estava conversando agora, hein?
Os dois.
Os músicos brasileiros são fora de série, né? A gente precisa né, cada vez mais evidenciar isso, que pouca gente, às vezes, valoriza né, aqui no Brasil, né, Eric?
Mas aqui no Brasil a gente tem uma cultura de... As pessoas têm uma ideia de que o músico ele é só um acompanhante de cantor, né? O que pode ser também, mas não é só isso. É uma coisa que vai muito além, né? Um músico é um artista tanto quanto, e às vezes tem músicos que são muito mais até do que muitos artistas que estão super expostos na grande mídia, né? Então é um conceito que precisava ser mudado, mas aí vai uma questão toda de educação, coisa da escola, a educação no Brasil é muito falha no sentido de apresentar a música para as pessoas, a importância que ela tem, né? Como água para beber. Não existe vida sem música, não existe casamento sem música, festa sem música, rádio sem música, novela sem música. E quase sempre as trilhas são instrumentais.
Exatamente.
Ou seja, tem artistas da música instrumental trabalhando por trás daquela trilha sonora, daquele arranjo de um disco de algum cantor, né?
É o que dá todo o tchan, né? É só a gente experimentar, ver um filme e tirar a trilha sonora ali, né? Muda totalmente, né? Uma cena de suspense, uma cena de ação, uma cena de... Qualquer cena. Assista o Titanic sem música. É uma história qualquer ali. A música é que dá todo o tchan, que incentiva as pessoas a até prestarem mais atenção em algumas cenas e tudo mais. Né? A música instrumental é fundamental, né? E esse trabalho que você está tendo... Você demorou 30 anos para lançar seu primeiro álbum. Queria saber o porquê que demorou tanto tempo, Eric. Por que a gente não tinha acesso ao seu trabalho até pouco tempo atrás, que já está nas plataformas digitais.
Pois é, Léo. Eu estou há muito tempo na estrada, né, cara? Você pensa, são 30 anos, né? Eu estou com 41. E como eu venho de uma família de músicos, né? Eu comecei com o meu pai. Meu pai é músico e eu comecei tocando em bandas de baile. Fiz baile durante muitos anos e... E em 2000 fui morar em São Paulo, onde começou a minha história de acompanhar artistas tal, e pelos quais eu tenho gratidão imensa, porque eu sou amigo de todos eles, né?
Sim.
Graças a Deus eu tenho essa alegria de poder dizer que todas as pessoas com quem eu trabalhei e trabalho atualmente são meus amigos, né? Em especial o Tony Gordon, que Tony Gordon é meu irmão, assim, é um dos maiores cantores desse país, né? Tony é uma sumidade, assim, ele é uma mistura de Joey Cocker com Ray Charles, com Al Jarreau. Então canta, é um cara muito, que eu sou, né, muito fã.
O pessoal conheceu um pouco mais o Tony Gordon no The Voice, né? Que ele venceu o The Voice faz um ano e meio, por
pois
aí,
pois é, né, cara. No ano passado ele venceu o The Voice e teve a oportunidade de ficar um pouco mais exposto, né, pras pessoas.
Ele já era conhecido, mas ficou ainda,
sim,
mais, né?
E ele é um dos poucos cantores que ele tem um canto instrumental. Uhum. Ele usa a voz como um instrumento. E ele tem um timbre muito particular, né? Então, voltando ao assunto dos 30 anos... Então eu tô aí há 30 anos na estrada, tocando com o Tony Gordo atualmente, né? Que é meu fiel escudeiro e eu dele.
Demais.
Né? Fiz uma super turnê com a Sandy Júnior no ano passado, que você deve ter ouvido falar.
Quem que nesse país não ouviu falar da turnê Nossa História de Sandy Júnior?
Pois é, cara.
Como que foi pra vocês fazerem tantos shows absolutamente lotados, né? Não é comum mais no Brasil ter show em estádio, né? Pode ver, né? Quase ninguém faz, a não ser grandes artistas internacionais que chegam no Brasil pra um show no Brasil inteiro, faz um estádio, e às vezes nem lota tanto assim. E Sandy Júnior fez essa turnê absolutamente histórica aí pelos padrões brasileiros. E até para padrões mundiais, Sandy foi considerado uma das turnês mais lucrativas do ano passado. Como é que foi para você fazer parte dessa turnê?
Cara, foi uma coisa especial, porque ninguém esperava, né? A gente, eu acho que nem a própria Sandy e o Júnior. O Júnior é meu amigo também. A gente tem a Sandy também, mas eu tenho mais proximidade com o Júnior, até porque a gente teve banda juntos, então...
A Soul Funk.
A Soul Funk, pois é. Então nem ele esperava, cara. Ele falou, cara, a gente tá completamente surpreendido, porque a princípio eram shows em casas pequenas, só que aí o negócio foi tomando uma proporção que a gente teve que mudar tudo pra estádio. Então era uma coisa impressionante você chegar, cara, subir num palco e ter 50 mil pessoas, cara, num Allianz Parque, assim. Né? Foi uma coisa especial, cara. Eu não tinha experimentado essa sensação ainda. Mesmo tendo tocado em shows enormes com a Sandy Júnior no primeiro período, em 2004 a 2007, que eu toquei com eles, né? Então foi impressionante, né?
Que demais. Como é que foi recuperar...
Poxa, especial.
Como que foi recuperar essas músicas, né, que tão conhecidas, né, de quem, né, acompanhou a trajetória deles, né? Como é que foi esse processo de produção do show, produção musical, né, que o Lucas Lima faz tão bem? Como é que foi trazer esses versos, essas melodias de volta aí para 2019?
Pois é, foi um processo, tá lá no documentário, né, de seleção das músicas, porque são muitas músicas que muita gente gosta e algumas ficaram de fora porque teve uma votação, né? Essa aqui vai, essa aqui não, aquela vai e tal, enfim. Mas o Lucão, um gentleman, né? Fez uma direção incrível, e todos os músicos também que participaram dessa turnê, o Milton Guedes, a gente tava falando dele aqui há pouco.
Milton Guedes, eu sou
Milton
super
incrível,
fã,
né? Somos. Marinho Lima, né? Edu Tedeschi, Guilherme Fonseca, Dudinha Lima.
Uma seleção,
e eu...
né, quase, né, de músicos. Né?
Um elenco bom de jogadores. E, então a gente desenvolveu, eu, o Lucas, né, na direção, mas a gente tocou as músicas mais parecidas com os arranjos originais possíveis. Claro que com a nossa pegada, com o nosso jeito de tocar, o que trouxe uma coisa mais contemporânea, mas para uma coisa que já era boa originalmente, né? Então foi muito bom tocar aquele repertório. Eu gosto, eu adoro aquele repertório, cara, de verdade.
Demais. Quem tá te mandando incrível. Um abraço aqui é o apresentador do Transformação Digital, Samuel Leite, mandando um abraço pelo Cubaninho, que é o apelido
era
que o Eric
apelido
tem. Falou que você é o melhor desse país nessa sua função aí, incrível, de músico aí, de pianista, de tecladista, melhor do Brasil,
isso.
Samuel te mandando um abraço.
Que isso, um grande abraço pra você também, Samuel. Adoro seu programa, adoro você. A gente, ele gosta de jazz também, a gente sempre quando se encontra, a gente fala do Bill Evans, do Herbie Hancock, desses caras que são a minha grande influência, né? A minha maior escola, como artista solo, que é o que eu tô encarando agora a partir desse momento, com esse disco, são esses caras, né? E o Samuel, toda vez que a gente se encontra, nós viajamos juntos no ano passado, inclusive na turnê da Sandy Júnior, né? Praticamente sentados no mesmo banco, assim, do avião. E a gente conversou muito sobre esses caras, assim, sobre o Bill Evans, né? Tem um disco lindo do Bill Evans chamado You Must Believe in Ice Spring. Viu, Samuel? Procura esse disco. E coloca para as crianças ouvirem também.
Vamos ouvir mais um pouquinho do Eric Escobar, Bolacha. Vamos soltar ele. Trabalho mesmo, aliás, família toda, né?
Obrigado.
Família de músicos, né? Filha do Eric, atriz, aliás, vamos fazer aqui a propaganda já amanhã, filha do Eric vai estar no sítio do Pica-Pau Amarelo, no Teatro de Iguatemi, 3 horas da tarde, da
Isso.
Companhia Aritmanhas. Então, família toda, né, Eric?
Isso,
família
é o maior toda orgulho que eu tenho, cara. Pois é, vai meu tá pai, lá, né? Meu pai é cantor, é músico, eu comecei tocando com ele, né? Então a gente tem uma coisa bem forte com a arte, assim.
Eric, olha, eu queria falar muito mais com você, nosso tempo já está quase acabando. Todo mundo está convidadíssimo para entrar no Apple Music, no Spotify, digitar lá Eric Escobar, Eric com Camudo no final, Eric Escobar, e curtir essa música incrível com esse baita talento aqui.
Obrigado,
que é o Eric Escobar. Obrigadíssimo mesmo pela participação, viu, Eric?
Deixa eu só fazer um merchan.
Faz, por favor.
Nós estamos aí conversando com o pessoal do Bourbon Street, que é uma casa que eu tenho uma amizade muito grande com o seu Radesca e o Herbert, e todos eles fazem parte da minha vida, assim, da minha história. De 30 anos, eles fazem parte de pelo menos 19, né? Que o tempo que eu toco na casa com vários artistas com quem eu já toquei lá e também no Piano Bar, né? Então nós estamos armando aí um lançamento oficial desse disco no Bourbon Street. Logo mais eu vou ter agenda para poder passar pro pessoal aí que quiser me acompanhar nas redes sociais.
Eric Escobar Music. É esse, isso, né? O Instagram, Eric Escobar Music. Busquem lá o Eric lá. Quando tiver
YouTube
a data certinha,
também, Facebook, no vai estar tudo lá direitinho.
Todas as redes estão lá.
Isso
manda
aí
pra gente que a gente divulga aqui no Bourbon Street. Obrigadíssimo, viu, Eric? Valeu mesmo, viu?
Obrigado a você de coração pelo convite. Parabéns.
Tamo
por
junto.
Esse programa incrível.
Obrigado mesmo, viu? E com o Eric Escobar a gente encerra o CBN Cultura de hoje. A gente vai terminar ouvindo o Eric Escobar aqui.